Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a Geoterra. Connosco está o Sr. Engenheiro Pedro Cortes e a Sra. Engenheira Margarida Alvim. Dar-vos as boas-vindas em nome da Comissão de Agricultura. Dar-vos nota das regras de funcionamento deste tipo de audiência. Normalmente damos cerca de 15 minutos para uma introdução por parte dos nossos convidados. Darei depois a palavra a todos os grupos parlamentares que desejem intervir com 5 minutos a cada um deles para vos poderem colocar dúvidas, questões, aquilo que for necessário. E devolver-vos-ei a palavra para encerramento depois das intervenções dos grupos parlamentares com o tempo também na ordem dos 10 a 15 minutos. Para o efeito, temos um pequeno cronómetro no fundo da sala que pode ajudar a orientar o tempo consumido. Uma vez mais, bem-vindos. A palavra é vossa e faz favor.
Boa tarde. Eu queria agradecer esta oportunidade para transmitir esta nossa experiência nesta temática da problemática do território dos incêndios e, neste caso concreto, da resina. A base de opinião que vou tentar transmitir resulta de 25 anos de estudo, de planificação e intervenção em defesa de floresta contra incêndios, sobretudo em zonas, está ali representado as áreas que estudámos com mais detalhe, a nossa equipa, e também uma experiência de vida em meio rural e vivência de terreno de muitos incêndios, e mais recentemente a coordenação de um projeto SUS de Forest, cuja página na internet depois pode ser consultada para ver em detalhe, mas tem a ver, é um projeto Interreg em colaboração com Portugal e Espanha, com o objetivo de reativar a resinagem no sudoeste europeu, com a lógica da defesa contra incêndios. Também uma experiência grande temos tido em candidaturas ao PRODER, 154 projetos de defesa contra incêndios e galerias ripícolas, que corresponderam a 9 milhões de euros de investimento em zonas de minifúndio, portanto, essa experiência muito rica dessa intervenção, e que também gostava de partilhar, e a criação e acompanhamento de uma ZIF, em que se fez aqui um conjunto de aspectos inovadores que gostaria também de falar. Os elementos, depois deixo aqui um CD com alguns elementos para quem quiser ver com mais cuidado, um estudo que eu penso que foi pioneiro em 95 das causas de incêndios do Conselho Pampilhoso da Serra, em que nessa altura já era proposto um tipo de planificação que hoje em dia se considera essencial e que nunca foi no fundo ouvido, mas que faz todo sentido retomar. E desde então, desde esses 25 anos, temos continuado nesse tipo de planificação do território, e cada vez mais eu penso que isso é importante, esse género de intervenção. Portanto, também é quase uma tese mestrada em que, na altura, em 98, foi muito polémico dizer que um concelho podia arder 60%, infelizmente em 2013 isso vai-se a concretizar, e um conjunto de situações que eu gostava de quem quiser ver, depois fica no CD. E também agora uns documentos de 2013 relacionados com as externalidades positivas da resinagem na defesa contra incêndios. O esquema da apresentação, o ponto central é a problemática territorial dos incêndios, fora de controle em cerca de 2/3 do território português, que cada vez é um aspecto mais evidente, e a maneira como os grupos de assuntos que nos parecem essenciais para resolver esta problemática, a existência de produções rurais viáveis que permitam a reativação da intervenção humana no território, uma planificação eficiente da defesa contra incêndios e possibilidade de intervenção em minifúndio. Estas três questões vou falar aqui na resina, no caso das produções rurais viáveis, a planificação, vou falar do projeto Interterra, que é um projeto que nunca chegou a ser executado pelo Fundo Florestal Permanente, mas que foi aprovado, e a possibilidade de intervenção no minifúndio, a questão das ZIF, que também nunca desde 2010 não tem apoios e que penso que são um elemento essencial. Questão dos incêndios. Os incêndios na Europa são essencialmente no Sul, como é óbvio. Aqui mostra, na década de 80, a comparação de Portugal com Espanha era parecido, mais ou menos, a percentagem da área florestal queimada. Na década de 90 começou-se a destacar, Portugal começou a ter uma área florestal muito maior, na década de 2000 ainda mais, e a situação penso que está bastante sem tendência de diminuição significativa. O início de expansão dos grandes incêndios em Portugal na década de 80 começou ali na zona centro, na zona de Pampilhosa e Guarda, na década de 90 expandiu-se e em 2000 chegou às zonas de litoral e praticamente a 2/3 do território. Paralelamente e curiosamente, no Algarve também seguiu uma evolução parecida, começando por Monchique, Algesur e, enfim, e hoje em dia já estendida toda a Serra do Algarve. Mas, portanto, os tais dois terços do território em que a questão está descontrolada é isto que está aqui representado. Só para exemplificar, estão aqui três concelhos, é Pampilhosa da Serra, Mação e Orém, concelhos que nós estudámos antes dos grandes incêndios, e isto tem, é a carta de modelos combustível, ou seja, a altura do mato, e vê-se que todos estes concelhos têm uma porcentagem de cerca de 80% a 90% de mato com mais de 60 cm de altura, ou seja, acumulação de carga combustível. Se compararmos com aqui o concelho do Cadaval, por exemplo, que é uma zona agrícola ao lado, só tem um bocadinho, e aqui uma exploração da zona de Cruz, também florestal, em que o modelo combustível não é perigoso, portanto, o montado, e a questão é muito clara, quando há carga combustível há fogos, quando não há, não há fogos, e não se pode imputar a questão climática, porque o Alentejo é muito mais quente do que o centro e do norte. As causas estruturais dos incêndios têm a ver com a inviabilidade económica dos sistemas agroflorestais, os quais, por sua vez, levam à diminuição e envelhecimento da população, abandono dos sistemas florestais, acumulação da carga combustível, por aí fora, uma série de fatores que, no fundo, ou ajudam o início à propagação, mas tornam a situação descontrolada. Este slide procura mostrar isso mais ou menos. Na década de 40, 70, havia uma intervenção humana no território que permitia reciclar a carga combustível, era impossível acumular-se mato, porque ele era usado. A resinagem, nessa altura, era importantíssima, mantinha pessoas durante o verão na floresta, os vales agrícolas interrompiam de continuidade florestal, e com o abandono destes sistemas, o fecho dos vales agrícolas, a acumulação da carga combustível, mais tarde ou mais cedo verificou-se o primeiro grande incêndio. A seguir ao primeiro grande incêndio há uma fase de regeneração e, passado 10 a 15 anos depois, o segundo grande incêndio, e isto ciclicamente. A situação atual, com a experiência, vou aqui mostrar um pouco um trabalho que nós estudámos no Conselho de Orém, o fogo do ano passado, em que arderam 6.400 hectares em 3 dias. Os meios de combate nunca serão capazes de controlar a situação atual. Com a perigosidade atual do território, são cada vez mais frequentes aquilo que os bombeiros chamam os incêndios que se escapam. E quando se escapam, ficam sem controle e assumem o tal dimensão catastrófica. No caso concreto de Orém, os bombeiros não podem crescer exponencialmente com o perímetro do incêndio, e a partir de certa altura os bombeiros não são suficientes e o incêndio concentram-se apenas nas habitações e o incêndio avança praticamente sem combate na área florestal. A falta de conhecimento do território e a falta de segurança dificulta a sua eficácia, e no caso concreto, isto é um exemplo, um caso de estudo interessante, porque este incêndio Grande Orém era o único que existia no país na altura. Tiveram todos os meios do país lá e viu-se que 1.000 operacionais, e viu-se que tivesse 2.000, não eram suficientes. Portanto, a questão não é no combate, o território tem que estar preparado para permitir o combate. Aqui mostrando um pouco, isto é o Conselho de Orém, ardeu em 2005 esta zona, em 2007, lá está, passado 7 anos, o segundo ciclo de incêndio. Isto mostra um pouco, isto é uma fotografia tirada de cima, aqui. Portanto, isto, grande parte do que ardeu, isto mostra esta zona antes do fogo, estava assim, portanto, não havia bombeiros, as pessoas estavam ali a fugir, por aí fora, e que vê-se a força do vento provocado pelo próprio incêndio. A situação, isto é a regeneração natural de pinheiros depois do incêndio de 2005 e eucaliptos, e depois o incêndio passou, evidentemente que esta regeneração de pinheiros nunca mais vai dar sementes, porque não teve tempo de frutificar, e vai-se ter que plantar outra vez, se quiser outra vez ter pinheiros. Aqui é uma zona em que ardeu em pinhal adulto ainda, há umas casas abandonadas, ardeu uma fábrica, foram milhões de euros de prejuízo quantificados em 2 ou 3 dias. Os cenários evolutivos não parecem trazer uma melhoria da situação atual, as causas estruturais estão a agravar-se, uma evolução em espiral, abandono de incêndios, mais abandono, mais incêndios, e as soluções, as políticas de defesa contra incêndios são a resposta da sociedade, mas não estão a dar resultados. As políticas de defesa contra incêndios, hoje em dia, já correspondem a uma aplicação significativa de recursos, em Portugal, talvez 100 milhões de euros por ano, entre prevenção e combate, e, de certa forma, estão a tentar substituir artificialmente funções que os antigos sistemas agroflorestais desempenhavam. E a questão é muito clara, sem atacar as causas estruturais, parece tratar-se de uma missão impossível. O ataque às causas estruturais passará por complementar a defesa contra incêndios, com a DFCI, com a reativação da intervenção humana no território. Para isso é preciso escolher atividades interessantes, escolher dentro das atividades interessantes, do ponto de vista económico e ambiental, faça sentido recuperar e implementar na prática o apoio à atividade selecionada. E aqui surge a resinagem, que tem um conjunto de vantagens ímpares nesta matéria, tem uma prática com uma elevada intensidade de defesa contra incêndios, porque garante uma presença humana muito forte no verão, tem uma expressão territorial significativa, o Pinheiro Bravo, a área de Pinheiro Bravo corresponde praticamente à área onde a problemática dos incêndios se coloca, tem o escoamento totalmente garantido pela indústria nacional, o contributo ambiental muito positivo, o escoamento de produto garantido, uma indústria mundial com tendência crescente. A indústria da resina tem dois tipos, dividida a primeira transformação e a segunda transformação. A primeira transformação transforma a resina em colofónia e agarrás, e a segunda transformação pega na colofónia ou agarrás e transforma em produtos de alto valor acrescentado, usados nas tintas, vernizes, borrachas, cosmética e por aí fora. Toda a resina que se produz nos nossos pinhais tem escoamento mais garantido pela indústria portuguesa, e a resina natural é um produto substituto de petróleo e o seu caráter verde está a dinamizar o crescimento mundial. Isto resulta de uma representação que tivemos no âmbito do SUS de Forest em Bruxelas, em que tentámos fazer ver à Comissão Europeia a importância da resina, e eles estão bastante sensibilizados para isso. Isto é um exemplo de quantidade de produtos brutais que tem resina, desde a cosmética, ceras depilatórias, às borrachas para a Michelin, pastilhas elásticas, vernizes, tintas, etc. E aqui um exemplo das fábricas, das marcas mundiais importantes que os consomem, e aquilo que eles estão a usar muito, que é o caráter verde, que a resina de Pinheiro Bravo tem e que as resinas derivadas do petróleo não têm. Portanto, Portugal foi e continua a ser um dos líderes mundiais da indústria de resina, foi com a indústria de primeira transformação na década de 60-70, com matéria-prima nacional, e continua a ser na indústria de segunda transformação, uma indústria mais evoluída, mas com a importação de matéria-prima da China, Brasil e Indonésia, essencialmente. O consumo da resina pela indústria área resinada, portanto, entre 1960-70, Portugal produzia 100 mil toneladas de resina de primeira transformação, atualmente produz 6 mil apenas, e de segunda transformação não produzia nada, e atualmente produz 96 mil toneladas, ou seja, 100 mil toneladas de resina de segunda transformação, portanto com mais valor acrescentado. Isto em área de pinhal, respondia na década de 60-70 a 300 mil hectares de pinhal resinado e hoje em dia há 15 mil hectares. O volume de negócios da resina, isto são dados meios confidenciais, que normalmente os industriais não revelam e que não dão nas estatísticas, mas no projeto nós conseguimos ter acesso a esses dados, são cerca de 250 milhões de euros por ano. Portanto, 250 milhões de euros por ano é um valor bastante significativo, com a questão autoabastecimento em matéria-prima nacional apenas de 8%, o resto é importado da China, Brasil e Indonésia. Isto causa um problema grande à indústria da resina, que tem dificuldade em crescer, porque está dependente da China e da Indonésia, que são mercados difíceis de negociar, incertos, e eles têm que adaptar sistematicamente as fábricas, o processo de produção, a matérias-primas que não são iguais, e isso causa uma série de problemas. Portanto, há um interesse enorme da indústria em ter matéria-prima nacional. Por outro lado, a resinagem tem um contributo ambiental muito positivo, porque a questão da desmatação, etc., mantém um conjunto de biodiversidade muito interessante, mas a grande mais-valia tem a ver com a defesa contra incêndios. A questão da descontinuidade da carga combustível, a detecção, a primeira intervenção, a vigilância dissuasória, e tem sobretudo o empenhamento do resineiro garantido, ou seja, 7 dias por semana, 24 horas por dia, que uma equipa de vigilância contratada não tem de certeza. Não há nenhuma atividade florestal que garanta uma presença humana tão intensa na floresta durante o verão, e isto é preciso durante o verão, que a resinagem é feita de junho a setembro, como a resinagem. Comparando, por exemplo, com o eucaliptal, o número médio de visitas, portanto, o eucaliptal é cortado 10 em 10 anos, um pinheiro tem que ser visitado 14 em 14 dias, individualmente. Comparando a resina, um pinhal resinado garante 70 vezes mais de presença humana no verão do que, por exemplo, o eucaliptal. Portanto, a questão da descontinuidade da carga combustível, um pinhal resinado é preciso desbastar, podar, etc. E a própria presença de resineiros no verão não deixa o mato crescer muito, cria zonas limpas. Redução de 20 a 40 toneladas por hectare de um pinhal não resinado para cerca de 5 toneladas por hectare, em termos de carga combustível, que é extremamente significativa, que mostra-se antes e depois de uma intervenção, do começo de preparação de um pinhal para a resinagem. Depois a questão da detecção dos incêndios, os resineiros estão lá e detectam logo o incêndio rapidamente, a vigilância dissuasória, a primeira intervenção em rescaldo são os primeiros a chegar, costuma ser com fogo, com um copo de água, ou em princípio apaga-se, os resineiros estão lá ao pé e apagam muitos fogos antes de eles chegarem a ser incêndios e por aí fora. E a questão dos caminhos, o abandono do espaço florestal leva ao fecho e degradação dos caminhos e a resinagem obriga a reativar e a reabrir estes espaços. E depois a questão do conhecimento do território, que hoje em dia, e infelizmente os problemas graves dos bombeiros é que não conhecem o território, não há ninguém que lhes mostre os caminhos, os resineiros conhecem melhor que ninguém tudo isso. A justificação económica para apoiar a resinagem como uma ferramenta territorial Portanto, um produtor florestal produz madeira, resina e mato, quando o mato valia dinheiro, hoje em dia não, e os compradores eram beneficiados e pagavam, mas produz paralelamente serviços territoriais, defesa contra incêndios, de que a sociedade beneficia, mas não paga. O Estado deve intervir para corrigir esta falha de mercado. Mesmo as economias mais liberais recomendam que o Estado deve intervir nestas situações, que é corrigir o mercado. Sem intervenção do Estado, todos perdem economicamente, porque o proprietário abandonará o pinhal e, por outro lado, temos o ciclo dos incêndios e, se calhar, o dinheiro que era preciso para ele manter o pinhal é muito menos do que os prejuízos dos incêndios. E, hoje em dia, sabe-se bem que é. O pagamento de serviços pelo valor certo conduz à maximização do PIB, ou seja, tem que haver um pagamento por estes serviços. Agora, qual é que é esse pagamento? Qual o valor a pagar, o seu cálculo exato, o ótimo económico, é muito difícil na prática. É chamado, o que os economistas chamam, first best, mas, em alternativa, o second best, viabilizar economicamente a atividade para o produtor florestal, pelo menos para a atividade ser viável. Aqui coloca um problema, que 98% da área florestal é privada, por exemplo, no caso de Espanha não é, e é mais fácil o interesse da sociedade ser posto na floresta pública. Sendo privada a floresta, é preciso que seja uma atividade tão rentável como as outras culturas concorrentes, e o eucaliptal é hoje uma cultura muito mais rentável. Portanto, vê-se aqui bem a evolução da área de pinhal e do eucaliptal, e que tem a ver com a evolução dos preços também. Hoje em dia o preço do pinho está baixíssimo e o eucalipto continua a crescer. Portanto, a viabilização económica do pinhal resinado em relação ao eucalipto é essencial. A renda anual do eucaliptal é cerca de 200 a 300 euros por hectare ano. Do pinhal pode-se tirar aí ser 20 a 30 euros da madeira, 20 a 30 da resina, mas há aqui um diferencial que a sociedade tem que pagar se quiser que o pinhal não desapareça e que a defesa contra incêndios seja efetiva. E pagar com o justificado por estas questões. Portanto, é totalmente lógico do ponto de vista económico. Os montantes necessários, nós estamos a trabalhar para o apoio do PDR, no próximo PDR haver já um apoio à resina, cerca de 70 milhões de euros, está aqui explicado porquê, uma média de 28 milhões de euros por ano, é um valor elevado, mas os prejuízos dos incêndios são bastante mais elevados, penso eu. Uma parte deste apoio é para recuperar a regeneração de pinhal e outra parte é para um apoio ecocivícola para quem produz resina ser pago pelos seus serviços. Bom, as produções economicamente, agora ia falar, para acabar, já estou a ver que o meu tempo se esticou um pouco, da questão da planificação, dão-me 5 minutos, pode ser. Os outros dois pilares deste triângulo, que é a planificação eficiente da defesa contra incêndios e a possibilidade de intervenção em zona de minifúndio. No caso da planificação de defesa contra incêndios, falar de um projeto Interterra, que é um projeto que o ex-Fundo Florestal Permanente aprovou em 2010 e de então para cá nunca mais foi apoiado, e que era um projeto bastante interessante e estruturante, que tinha a lógica de, através de um modelo cartográfico inovador, ter uma base, uma linguagem comum que pudesse ser usada nas várias câmaras municipais e que garantisse a eficiência da intervenção. Escolhia 15 conselhos piloto representativos da problemática e depois a ideia era ter a metodologia a ser usada por todos, no fundo. Isto é importante, parece que não é importante, mas é muito importante, porque os gabinetes técnicos florestais no país estão a trabalhar com cartografia completamente desatualizada e que não garante minimamente a aderência à realidade. Isto é uma mesma zona trabalhada com a cartografia da COS, que é uma cartografia geral oficial, e em baixo com a cartografia que nós propomos. Da maneira como nós propomos fazer a cartografia, permite relevar os fatores relevantes e fazer uma escolha cirúrgica dos locais a intervir no território. É essencial, isto não pode ser feito em gabinete, tem que ser feito no terreno, recolha de dados, porque o território está completamente desordenado e desconhecido e é preciso que alguém vá lá levantar esta realidade e fazer uma caracterização para permitir integrar no sistema de informação geográfica esta complexidade grande que é o nosso território. Esta mistura de eucaliptos, pinheiros, sobreiros, dispersos, etc., o mato, nós preparámos e temos cerca de 25 anos de experiência nesta matéria, num modelo que está bastante afinado e que permite representar esta realidade. Isto permite as grandes vantagens de uma base cartográfica, o uso múltiplo, coerência de instrumentos de ordenamento, a mesma base poderia servir para todas as cartografias que as câmaras usam, e assim haver coerência entre os instrumentos de ordenamento, para além da questão da defesa contra incêndios, como é óbvio, e economia nos custos de investimento pelas suas várias utilizações. E para mostrar o exemplo, como esta cartografia permite escolher as zonas eficazes de intervenção, que é o caso, por exemplo, do Conselho da Batalha, que é um dos 15 conselhos do projeto, tem 11 mil hectares, foi possível definir a área de intervenção potencial, ou seja, potencialmente perigosa, e depois de definir a área de intervenção realista em função de critérios, restrições financeiras e do dinheiro que há disponível, e chegar daqueles 3.395, os 1.380 mais importantes. Se o dinheiro só desse para 500, evidentemente que isto permitia chegar a esses 500. E a lógica é limpar o mato tudo bem, mas com eficiência nos sítios certos. A ação mais urgente e mais difícil no contexto atual, no curto e médio prazo, nos próximos 5 anos, é criar descontinuidade da carga combustível para tornar possível e eficaz o combate. Em zonas deste género, ninguém pode fazer combate, porque morrem as pessoas se puserem ali durante um fogo. E, portanto, tem que se criar essas descontinuidades. Cada vez mais, há 25 anos, no trabalho que fizemos em Pampilhosa da Serra, já tínhamos essa ideia e continuamos a achar que tem que ser assim. Esses locais devem ser 25 metros para cada lado das estradas e dos caminhos. É os sítios onde é mais eficiente, porque permite fazer o combate, a redução das ignições, onde é mais fácil fazer a intervenção dos acessos, etc. Portanto, é um desperdício não limpar mato noutros sítios e não nestes locais em primeiro lugar. Mas a grande dificuldade está em fazer esta intervenção em áreas privadas, minifundiárias e abandonadas, como se mostra aqui esta imagem. Isto aqui, em 20 hectares, só para verem, estão envolvidas 270 pecados de parcelas. Portanto, isto é de facto uma pulverização fundiária que limita e dificulta muitíssimo a intervenção. E aí a solução inovadora das ZIFs, e no caso das ZIFs que funcionam, não é ZIFs de papel, mas no caso das ZIFs de Seixas Oran, foi uma ZIF que foi criada já sem apoios, na altura em que o Fundo Florestal fechou os apoios, portanto, mas mesmo assim tentou-se aqui fazer uma parceria com as juntas de freguesia, projetos ao PRODER. O edital permite fazer apresentar as candidaturas sem ter que identificar os proprietários, foi uma grande mais-valia do PRODER, e foi possível, isto mostra aqui os 150 proprietários dispersos, que são os aderentes da ZIF, e uma ali a cor-de-rosa, uma intervenção, uma faixa de gestão de combustível. Aqui mostra o encarnado, são os proprietários que são da ZIF identificados, eles têm que pagar 30% e que pagarão os 30%, a junta freguesia põe os restantes 70%. A azul são as zonas não identificadas, isso é a grande questão, a grande dificuldade. Mostra-se aqui só, esta terra foi intervencionada, mas ali à frente, isto ainda não se sabe quem são os donos, e estão no projeto. Isto, a intervenção com a parceria de junta permite fazer estas intervenções, mas levanta aqui um conjunto de questões. A realização por parcela torna os custos incomportáveis, acresce-me custos de limpeza e cadastro. A solução, que parece cada vez mais perfilar-se, é um associativismo a começar por estas faixas de 25 metros, a bem do interesse público. O trabalho tem que ser feito de uma só vez, o edital permite-o. No caso do proprietário que se opõe à intervenção ou não querem pagar, deveria existir uma forma de legitimar legalmente essa dívida da junta. Devo dizer que os proprietários conhecidos nenhum se opôs, portanto isto é uma coisa teórica. O grande problema é os proprietários desconhecidos. E devia haver uma forma de a junta fazer a despesa e registar essa dívida nas finanças, na conservatória, associada a esse terreno, com ortofotomapa, qualquer coisa, de forma a que quando o dono aparecer tem que pagar e no limite se nunca aparecer, se calhar muitos nunca vão aparecer, fica um terreno gerido pela junta. As vantagens da parceria das DIFs com as juntas de freguesia são bastante interessantes. A junta de freguesia confere a credibilidade pública, tem direito a edital, está integrada na proteção civil e, por outro lado, a ZIF faz a ponte com os proprietários, trata das questões florestais técnicas e... Em conclusões, penso que estamos a pagar muito caro décadas de políticas rurais erradas que permitiram a desativação e abandono do território. Para melhorar a eficácia das políticas de defesa contra incêndios, é preciso complementá-la com a reativação da intervenção humana no território em ações com um bom impacto de defesa contra incêndios. É urgente aproveitar os instrumentos de políticas rurais atuais para atacar de frente esta problemática. Apoiar a resinagem no próximo PDR, se isso não for feito, é um erro que se vai pagar, penso eu, muito caro. Voltar a utilizar o ex-Fundo Florestal Permanente em projetos estruturantes de planificação e prevenção, que desde 2010 não tem sido usado para isso. E pronto, concluo. Peço desculpa por me ter estendido.
Muito obrigado.
Vamos então entrar no período de intervenção dos grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ângela Guerra. Não? Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por saudar a Geoterra pela apresentação deste estudo, que penso que é um estudo bastante interessante, só a limitação do tempo provavelmente o prejudicou a sua apresentação. De maneira que, desde já, sugeria que deixasse ficar ao Sr. Presidente da Comissão este estudo para que depois se possa fazer uma reflexão. mais aprofundada do trabalho, que parece-me que é um excelente trabalho, só que efetivamente a velocidade da apresentação limita a sua apresentação. Nós estamos efetivamente mais de acordo. Este problema que todos nós falamos no verão, na questão dos incêndios, e lamentamos as suas consequências, e este ano foram trágicas, nomeadamente no número de vítimas mortais que teve lugar. Também nós pensamos que, efetivamente, só atuando na prevenção é que se pode, efetivamente, combater com eficácia os fogos florestais. E para isso temos, obviamente, que valorizar o produto da floresta e por essa medida, incentivar as pessoas a voltarem à floresta como então e valorizar os subprodutos. A resinagem é, efetivamente, um deles, mas, de todo modo, e porque não deu para perceber no trabalho que apresentou, pensamos que provavelmente também não é o único, há outros subprodutos da floresta que, efetivamente, têm que ser valorizados. Disse aqui, referiu que antes de 80 havia muitas pessoas na floresta, e efetivamente assim era, porque no passado os próprios matos eram utilizados para estrumes e para outras utilizações. Por isso, desde já, comungamos do mesmo espírito que temos que valorizar o subproduto da floresta, de forma a que as pessoas tenham alguma rentabilidade, porque as pessoas só vão para a floresta se verem rentabilidade daquilo que fazem. E para isso, obviamente, são precisos, naturalmente, se calhar, alguns apoios. Apoios esses que, efetivamente, poderíamos poupar no combate, porque sendo certo que nós gastamos todos os anos quantidades apreciáveis de recursos financeiros no combate, e que provavelmente poderíamos evitar com plenitude se efetivamente retirássemos, e aquilo que vocês dizem aqui, concordamos inteiramente com isso, se retirássemos combustível da floresta. Portanto, há um primeiro método para diminuir os incêndios, que é retirar o combustível da floresta, e por isso, não só na resina, mas com outros. Segundo, é necessário fazer um novo planeamento, de forma a descontinuar a carga de combustível. É também, parece-nos, essencial. Para isso, temos aqui, temos-nos andado a debater, e já fizemos aqui algumas reflexões sobre a matéria, sobre a questão do cadastro. É essencial, porque referiu aqui que há determinados proprietários que não são identificados. Todos nós sentimos nesta comissão que efetivamente é urgente determinar o cadastro para que possa haver um melhor planeamento florestal. Depois, terminava dizendo que nós no pinho e na resinagem temos aqui um problema também que já abordámos, que é a questão do nemátodo. Eu gostaria que, e porque trabalhou também na resinagem e não fez referência, dizer que na sua opinião, e porque também estudaram e penso que terão elementos sobre essa matéria, qual é a perigosidade, digamos assim, da continuidade desta doença, ou seja, nós sabemos que há partes do território que efetivamente ainda não foram afetados, e isso, na sua opinião, o que é que tem que se fazer mais para tentar estancar esta doença, porque não é só na questão da valorização da fileira do pinho com a resinagem, é também uma doença que temos que está a cavalgar, e portanto gostaria também de lhe perguntar qual é a sua opinião sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor. Só para esclarecer, o Sr. Deputado Miguel Freitas é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Deputado Maurício Marques é do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Geoterra. Naturalmente também agradecer o conjunto de documentos que nos enviaram e naturalmente a apresentação que foi feita nesta comissão. Tinha 4 ou 5 questões que gostava de colocar muito diretamente. Primeiro, apresentou ali um gráfico muito interessante sobre a evolução dos fogos de uma área que é uma área de floresta, digamos, floresta extensiva, para uma área periurbana. isto é, nós temos essencialmente duas grandes bolsas para os focos florestais, temos as áreas contínuas de floresta e temos as chamadas áreas periurbanas. E eu gostava de que me procurasse explicar um pouco qual a razão dessa expansão dos fogos, da forma como o faz. Em segundo lugar, o conjunto de elementos que nos apresenta mostram uma melhoria de preços relativamente à resinagem, mas um declínio do ponto de vista da atividade. E eu gostava de perceber como é que joga uma coisa com outra. Terceiro, diz-nos que há um valor para lá do valor económico propriamente dito do pinhal, mostrando o valor da madeira e da resina, e depois um hiato relativamente ao eucalipto, que tem a ver com externalidades, dizendo que, bom, se incluíssemos as externalidades, o que se verifica é que, de facto, o pinhal dá ao país tanto como dá o eucalipto. E, curiosamente, defendem políticas públicas mais voltadas para as questões relacionadas com a rentabilidade para a sociedade, em vez de estarem mais focadas na rentabilidade do proprietário. E eu gostava de perceber como é que vem isso, porque isto é, no fundo, a pergunta resumir-se-ia em saber como é que se pagam as externalidades positivas do pinhal. Mas eu gostava que pudesse fazer uma abordagem um pouco mais vasta da questão. Quarta questão. Bom, todos os cenários apontam até 2030, há um trabalho da AgroGES que aponta no sentido de uma redução da área de pinhal em Portugal. Como é que vê isso relativamente à nova lei da arborização? Finalmente, a pergunta muito mais, que tem tudo a ver com aquilo que foi a razão por que cá vieram, que a conclusão é apoiar a resinagem no próximo PDR. Como é que vem esse apoio? Como é que, em concreto, vem que pode ser apoiado a resinagem, já que na vossa proposta fica a ideia de que o apoio orientado ao pinhal deve ser no sentido de uma melhoria do pinhal já instalado e não no sentido de novas áreas de pinhal. E, portanto, gostava também de ouvir a sua opinião sobre essa questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Félix Arco, do CDS-PP, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes aqui da Geoterra e dizer-lhes que gostei imenso desta apresentação. Eu retive aquela imagem da estrada de Alcatrão e logo de seguida a plantação. E era a coisa mais fácil, era ali aplicar a descontinuidade. Ou seja, nem ali, que é uma estrada aberta, se deixa um espaço para se poder combater o fogo, a não ser o espaço da estrada. Eu sei que isto tem um problema, porque se eu sou proprietário e se o meu vizinho é proprietário, há que chegar aqui um entendimento quem é que deixa o espaço vazio, ou seja, os aceiros. Quem deixa os aceiros, ele tem que ser, de alguma maneira, não é? Portanto, ele não pode fazer o aceiro na sua propriedade para bem dos outros, quando ele não ganha nada com isso. Como é que vai ser compensado? Qual é que é a maneira de eu poder plantar na minha propriedade e o meu vizinho, ou vice-versa, não poder plantar para deixar o espaço descontínuo e vai para a propriedade seguinte? Como é que ele é compensado para ser no terreno dele que vai deixar a sua faixa para combate ao fogo? Isto é muito importante, porque senão ninguém está para aí virado e ninguém empurra tudo uns para os outros, na propriedade do meu vizinho ou na minha, que isto é natural. Portanto, tem que haver uma maneira de compensar, da mesma maneira, os outros proprietários que podem ter a sua floresta. Outra das questões que disse muito bem é o abandono do espaço rural. Evidentemente, e a gente vê que a maior parte dos fogos não existem tanto no litoral como existem no interior. Para uma razão também é pelo abandono e pela pequena propriedade. Mas disse aqui que foram candidaturas conjuntas com as juntas de freguesia ao PRODER, e que não precisaram de conhecer as terras com dom desconhecido para fazerem essa candidatura. Logo, se podem fazer sem conhecerem o dono dessas propriedades, também podem fazer o combate e intervenção nessas propriedades. Né? Portanto, não, faz, não é lógico poder concorrer ao PRODER e ter fundos do PRODER, não precisam ter, conhecer os donos. E depois, para fazer o combate e a limpeza, precisam conhecer os donos. Há aqui qualquer coisa que eu não entendi e gostava de entender, embora eu acho que a Bolsa de Terras pode dar um contributo nesta matéria, e não sei se é já o abrigo da Bolsa de Terras que podem fazer as candidaturas. As candidaturas acho que são anteriores a isso, mas a Bolsa de Terras pode dar realmente uma contribuição grande neste aspecto. Outra coisa que disse, e eu estou de acordo, que é a cartografia. Ela está completa, e estou de acordo. Eu acho que está desatualizada. Eu não sei que cartografia neste momento é que está a ser atualizada. Eu continuo a dizer que a cartografia militar, para mim, é sempre a mais atualizada, ainda continua a ser. E já são cartas que eu já não sei de quantos anos. Portanto, eu acho que está e deve ser atualizada. Sabemos que o cadastro vinha a resolver, mas temos um problema na resolução do cadastro, que é a parte financeira, não sei como é que iremos lá chegar. A resina, sabemos a importância que tem. A Respol em Leiria está a abrir várias fábricas no mundo inteiro, precisamente pela procura que há, e isto é dos grupos, até, ou talvez o maior grupo do Distrito de Leiria, e que faz todo sentido. Ainda por cima, como disse, é um produto chamado verde, que substitui petróleo. Portanto, eu acho que tem razão no que diz, e na questão da limpeza. Os solos também dependem, né? Portanto, os solos do litoral, que são solos mais arenosos, também eles produzem menos vegetação, logo é mais fácil não só de limpar, como é mais fácil o combate ao fogo. Mas, como disse o Sr. Deputado Maurício, e muito bem, nós aproveitávamos, portanto, tudo isso para pôr nos nossos pátios, para pôr na cama dos animais, essa história toda. E hoje em dia não se faz, até a própria carumba, que toda a gente ia à carumba e apanhava a carumba para pôr em casa, para usar no inverno. Eu acho que já hoje pouca gente ou nenhuma vai à carumba. E por isso tudo isso, ou seja, tudo fica no pinhal. E isso é um foco de incêndio, que nós sabemos que se houver a limpeza, como foi demonstrado ali, é muito mais fácil combater. Também estou de acordo que não há meios que cheguem se não se fizer realmente o reordenamento da floresta e se não se fizer esse combate. Eu só, portanto, aquelas perguntas que fiz gostava de melhor explicação, mas acho que muito interessante aquilo que nos apresentaram aqui, que isto no fundo dispensamos e acho que todos comungamos disto. Agora, a dificuldade é como é que vamos pôr isto no terreno. É isso que eu gostava também do vosso contributo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu queria começar por cumprimentar e agradecer os elementos que nos trouxeram. Consideramos que são elementos muito interessantes até para um trabalho que nós começaremos a... já tem vindo a ser feito, mas que intensificaremos agora. Aprovámos hoje também nesta reunião uma proposta do PCP que foi por unanimidade aprovada no sentido de se criar um grupo de trabalho para a questão dos incêndios e julgo que há aqui matéria muito interessante para nós podermos, para nos podermos debruçar para estudarmos. E na nossa perspectiva, e aliás da intervenção que nos fez também, é claro que nesta matéria nós conhecemos muita coisa, temos muitos instrumentos, falta é aplicar no terreno, falta tomar as decisões, faltam as decisões políticas. Isso é que falta, e os instrumentos respectivos, aliás falou aí num deles, o Fundo Florestal Permanente, que são instrumentos que deviam ter um papel para a implementação das estratégias que conhecemos e que já sabemos como é que se faz e que não aconteceu. E falamos todos aqui hoje, e aqui temos esta unanimidade, mas depois no terreno não percebemos o que é que as coisas acontecem. Eu ainda há poucos dias estive no Caramulo e de Coimbra a Tondela só vês floresta e não vês descontinuidade. É uma floresta pegada. Se começar a arder uma ponta, acaba, no, quer dizer, como aconteceu lá do outro lado. Não, não faz sentido que isso não, que isso não existe, e sabemos que tem que acontecer. Por isso, o que precisamos mesmo é, de, já sabemos como é que se faz, as decisões, sabemos os problemas que temos, é preciso é opções políticas que as ponham no terreno. Como percebemos a importância, visitando os incêndios, a importância de ocupar o território, e quando chega às aldeias, e quando chega à agricultura, para de arder, ou até quando chega à floresta autóctone, também para de arder. Isso é possível, é possível perceber. Agora, tudo isto se cruza com outra, julgo eu, com outra questão que colocava há bocadinho, que é a valorização, e que o Sr. Deputado Miguel Freitas já falou naquele gráfico que apresentou relativamente àquilo que é os valores do eucalipto e depois os valores do pinheiro, que tem a questão do valor da madeira, o valor da resina e depois o valor a ser compensado pela sociedade pelos benefícios da floresta. Eu julgo que também, até em termos daquilo que é o preço da madeira, também há ali matérias, porque nós, em termos de madeira e em termos de pasta de papel, estamos submetidos a monopólios ou a duopólios neste país, que controlam o preço, e sabemos que noutros países ela, e foi-nos aqui dito nesta comissão, por exemplo, o pagamento de madeira ou a venda de madeira é o dobro do preço que é vendido em Portugal, por exemplo, em Espanha. E esta é, na nossa perspectiva, a verdadeira questão, que é a rentabilidade da atividade. Porque se uma exploração florestal for rentável, o proprietário não a deixa arder, tem interesse em mantê-la e em fazer uma gestão ativa da floresta. E por isso, e esta referência é só para dizer que nos revemos em muito daquilo que foi ali apresentado. Gostava de perguntar algumas questões, aliás, a grande parte delas elas foram respondidas no âmbito da apresentação que foi feita. Eu tinha interesse em saber, nomeadamente, a capacidade de transformação da resina em Portugal, isso estava ali. Aquilo que representava o valor económico da atividade da resinagem também está, também constava ali, se temos conhecimento para fazer isto, também constava ali. E o que eu gostava ainda que não foi respondido é qual é a nossa capacidade de produção de resina em função das nossas necessidades. Um dos gráficos mostrava que produzíamos 6 mil toneladas, era isso neste momento, mas o que é que isso representa em termos de percentagem daquilo que são as nossas necessidades e qual é a capacidade que nós temos de produzir tudo, ou até que ponto é que podemos crescer para satisfazer as nossas necessidades. Gostava de, relativamente ao contributo da resinagem para a defesa da floresta, percebi que era a frequência da floresta, a utilização, a redução da carga combustível, que reduz a probabilidade de incêndio, mas o que eu gostava de saber é se também tecnicamente o facto de extrair resina da árvore, isso também melhora aquilo que é a sua resistência ou incêndio ou fogo ou não. Não sei se tecnicamente isso existe, e era perceber porque é que abandonámos a atividade de resinagem, que já teve outro peso na nossa economia, na nossa atividade florestal, e porque é que ela foi abandonada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para poder responder a esta e a outras questões, dava novamente a palavra à Geoterra, dispõe de 10 minutos, faz favor.
Bom, eu vou tentar ver se consegui apanhar mais ou menos, pus aqui uns tópicos, e se me esqueci de alguma coisa, peço que depois me digam, porque eu não estava habituado, não pensava... Está bem, exatamente, é isso mesmo. Bom, outros, em relação à questão colocada de outros produtos, que, para além da resina, evidentemente que sim, e portanto, isso aí era 15 minutos, demorei 25, e portanto tentei-me restringir a um produto que é pouco conhecido, que é a resina, pouco conhecido pelo seu impacto positivo em termos de defesa contra incêndios e, por outro lado, a enorme importância económica que pode ter. Normalmente, a gente, quando se fala em reativar a intervenção humana no território, eu já nisto há 25 anos, ideias giras, o que é que há de ser, enchidos, fumados, não sei o quê, mas depois às vezes são coisas que não são consistentes e que não têm escoamento. A resina é uma coisa que a parte do escoamento está completamente garantida pela indústria e que tem um contributo e pode, também aqui saltando até para a questão, temos capacidade, a produção anual atual, a necessidade de matéria-prima é 100 mil toneladas, corresponde mais ou menos a 200 mil hectares de pinhal, e temos mais do que isso. Portanto, o pinhal que temos, podemos, se quisermos, se o resinarmos, podemos responder à atual necessidade da indústria portuguesa. Daí que os industriais andam, há 3 anos para cá, andam loucos a ver se conseguem convencer fizeram reuniões com o ICNF, etc. Estes projetos sucessórios também foram muito empenhados. Divulgaram-nos dados que eles nem revelam às finanças, entre aspas, esta questão do volume de negócios, e são dados que nós conseguimos saber, não dizemos exatamente se é RESPOL ou se é... Mas, em termos globais, podemos falar de 250 milhões de euros, que é uma coisa significativa, não é?
E só dizer que na Comissão Europeia, na reunião que tivemos, a dificuldade é, precisamente, pela exatamente. Confidencialidade dos dados, não haver... estatística a nível da Comissão Europeia, portanto, é um produto importante, mas então mostra lá que é importante, por isso estamos nesta fase também de demonstrar que é um produto verde e que é um produto importante economicamente, socialmente, e exato. A própria Comissão Europeia pedia isso, então mandem-nos os dados, e pronto, e parece haver aqui uma convergência de interesse de indústria, de produtores, de políticas públicas, talvez exato. Seja o momento de aproveitar...
Não, tem a ver com... Bom, a RESPOL falou há bocado, é um grupo económico enorme e sabe bem como é que há de fazer as coisas. Vamos lá ver. Mas, independentemente disso, há 5 grupos económicos na resina. Curiosamente, é a RESPOL, é a ISER. Se quiserem, depois eu posso mandar-lhes uma relação deles. A United Resins, o Diamantino Malho, estes 4 são os maiores. A RESPOL é o maior, depois os outros são equivalentes. Em termos de já de segunda transformação, e trabalham com matéria-prima, eu vou, se calhar, as respostas que vou dando, se calhar às vezes vão tocando em algumas questões que foram aqui colocadas. Trabalham com matéria, 92% da matéria-prima é importada da China e da Indonésia, e porquê? Agora a questão é essa. Porquê é que a resina de antes dava dinheiro e agora não dá? A concorrência da China de há 20, 30 anos para cá fez baixar o preço mundial, evidentemente que o preço que as fábricas pagavam cá tinham matéria-prima mais barata importando e deixaram enfim, o preço que pagavam ao produtor não era suficiente para continuar a atividade e fez as contas e abandonou em uma grande parte. Portanto, ou seja, agora o que está a passar, a China está-se a desenvolver e está a começar a consumir a matéria-prima internamente e está a exportar menos. E as fábricas portuguesas que viveram da importação estão agora a ter problemas com o abastecimento de matéria-prima. Inclusive o Sr. Costa da RESPOL, que é, enfim, foi à China negociar a certa altura e veio de lá sem matéria-prima. Isso sabe, significa, portanto, que eles têm uma espécie de cartela, etc., e dificultam, são negócios complicados, incertos. E quem tem uma fábrica com milhares de postos de trabalho a funcionar não pode estar sujeito a isso. E aí a grande importância da indústria é em ter matéria-prima nacional. E agora voltaram-se, de facto, para essa matéria-prima. Vamos dizer, por interesse, para ganhar dinheiro. Tudo bem, mas é um interesse económico que poderá catapultar uma atividade na floresta, que é o que muitas vezes tem faltado. Faltado nas opções giras e interessantes, mas que muitas vezes não tem sustentabilidade económica. Ou seja, aqui a resina é um produto ímpar nesta problemática, porque tem um interesse económico enorme e em crescimento, e quando digo um interesse económico em crescimento é... Tudo o que se produzir é consumido sem grandes problemas por parte do produtor, muitas vezes não acontece nas produções rurais, nós fazemos uma empresa de cabras ou isso para fazer enchidos, mas não conseguimos vender os queijos porque não sei o quê, aqui essa parte está garantida. Portanto, permite a que os proprietários florestais se concentrem a produzir bem esse produto. De qualquer forma, e aqui toca na questão que o Sr. Deputado Miguel Freitas pôs, a diferencial, porque, como é que se pode pagar esse diferencial? Evidentemente que o preço, há 2 anos subiu 60% o preço da resina, mas mesmo assim não é suficiente, porque, subiu porquê? Porque a indústria portuguesa ficou com falta de matéria-prima e fez subir o preço da bica, subiu 60% há 2 a 3 anos, portanto em Portugal como em Espanha. Mesmo assim, feitas as contas, o diferencial entre a resina e o eucalipto é da ordem mais ou menos daquilo que eu vos falei. Ora bem, porque é que a resina é tão interessante do ponto de vista de defesa contra incêndios? É que uma zona que esteja a ser resinada, o resineiro vai de 14 em 14 dias, tem que ir de 14 em 14 dias a cada pinheiro pôr o ácido sulfúrico, que é uma... agora já nem usam o ácido sulfúrico, já usam... enfim, mas tem que fazer uma operação na árvore para cair resina, ou seja, obriga a ir lá, de 14 em 14 dias e no verão. O eucalipto ou o pinheiro que não seja resinado é cortado 10 em 10 anos e vai-se lá, não necessariamente no verão. Ou seja, aqui estamos a falar de presença humana intensa e no verão, que é isso que falta. E a questão, as políticas de defesa contra incêndios têm tentado substituir esta questão com equipas de vigilância, de dissuasório, que andam no verão a percorrer os pinhais. Isso está automaticamente conseguido numa zona resinada. Por outro lado, estando lá o resineiro, ele conhece os caminhos, obriga a junta a limpar os caminhos, e se há um caminho que está em trânsito, ele está lá e fiscaliza. São tudo, a tal vivência do meio rural é automaticamente garantido por ele. Não há nenhum produto florestal que garanta isto tanto como a resina. O sobreiro, por exemplo, tira-se 9 em 9 anos no verão, mas é de 9 em 9 anos. O eucalipto é 10 em 10 anos. Portanto, estamos aqui com um produto florestal, mas com a intensidade quase de um produto agrícola. Isso é interessante. E ainda por cima, que leva as pessoas à floresta no verão, que é a altura que interessa para os incêndios. Isso é que é uma espécie de um ovo de Colombo, que normalmente não se tem falado nele. E, por outro lado, temos uma indústria carente de matéria-prima. Pronto. A justificação no PDR. Pronto, há as agroambientais, há as ecossavícolas, isso é justificado dessa maneira. Inclusive, nós estamos a trabalhar com a AgroGES em insistir essa medida. A AgroGES faz parte do Susto Forest, connosco, e está precisamente a fazer a conta escultura, por isso é que a gente sabe esta questão de diferencial entre o pinheiro e o eucalipto. E não é descabido de todo, face ao tipo de políticas agrícolas que têm havido para outros produtos, para o milho e para outros, dar este apoio. A resina nunca teve apoio da PAC. Portanto, há outros que tiveram, portanto, não é... Agora, justifica-se como? Justifica, mas não é dar dinheiro, não é dar uma esmola, é pagar um serviço que o resineiro presta à sociedade. Porque não se faz... A ecocivícola. Ecocivícola, no caso de pinheiros em fase de resinagem, e no caso de regeneração florestal que existe na zona de Mação e Sertão, que é um mar pegado de regeneração de pinheiros bravos, é um apoio normal de investimento de recuperação de 1.500 euros por hectare, para desbaste, que já existe, agora no PRODES já havia medidas dessas, portanto não é nada de extraordinário. Aqui é concentrar, como dizia o caso do Sr. Deputado, coisas que já existem para uma coisa que é interessante para a sociedade, não se está aqui a pedir coisas extraordinárias. E a resina tem sido um produto que se esqueceu, a nossa sociedade esqueceu dela, mas está com uma importância potencial e um contributo potencial enorme, e é disso que temos visto. Depois, relativamente à questão do nemato, que foi aqui falado, a principal razão da expansão do nemato é o abandono dos pinhais. Um pinhal resinado não deixa, se aparecer um pinheiro com nemato num pinhal resinado, ele é cortado imediatamente e não deixa haver a expansão pelos insetos, etc. Ou seja, um pinhal resinado, não é a panaceia para o nemato, mas um pinhal resinado, a gente consegue controlar a questão do nemato. Porque não deixas, portanto, vê-se o pinhal que está atacado e corta-se e tira-se, porque o resineiro tem interesse, que é uma área gerida. O grande problema são os pinhais abandonados, em que o nemato instala-se e o inseto pode ser o vetor e é por aí fora, e nunca há intervenção. Portanto, até nesse aspecto, eu penso que é bastante interessante. Evidentemente, que o nemato, eu penso que também não devemos ser tão alarmistas como isso no mato, penso que também não está a ter uma expansão como se chegou a falar aqui há uns anos, também no caso do sobreiro, aqui há uns anos falava-se na seca de sobreiro. Às vezes as coisas biológicas são menos catastróficas do que às vezes nos parecem em determinados pontos. Depois, a questão de tirar ao combate, que era outra questão que tinha posto, o dinheiro para apoiar estas coisas. Eu penso que neste momento também não concordo, portanto, hoje, atualmente gastas, enfim, números redondos, 100 milhões de euros, dizem que é 70 ou 80 milhões no combate e 20 ou 30 na prevenção. Pronto, isto é prevenção, é um bocado relativo o que é que se põe na prevenção, mas pronto. Eu acho que o nosso território está com uma perigosidade tão grande que não é sensato tirar dinheiro ao combate, não se pode para já tirar dinheiro ao combate. Tem que se paralelamente aumentar a prevenção e à medida que o combate for, não seja tão necessário, tão intenso, ir retirando. Mas eu acho que está viciada a questão de dizer, então tira-se ao combate e põe-se na prevenção, mas gasta-se o mesmo no bolo. Não, isso não é suficiente, porque temos aqui, vamos lá ver, 10 ou 20 anos de décadas de abandono e de coisas erradas. Portanto, tem que se recuperar um bocado esses erros todos de repente. E às vezes isso pode ser, é a mesma coisa com um doente está com coisa de oxigênio, pá, tira-se o oxigênio, porque não é oxigênio, que não é isso, é outra coisa. E o combate, eu acho que está um bocado nesse pé. Agora, tem que se tornar o combate muito mais eficaz. E sim, e estas faixas, e se repararem, fazer uma prevenção para potenciar a eficácia do combate. Eu falei nesta questão das DIFs que falámos e que estamos a fazer, e aliás, se quiserem, temos todo o gosto um dia que queiram ir a Orem e eu ir mostrar estes trabalhos que estão a ser feitos. Que é um trabalho muito, enfim, é difícil, mas tem-se conseguido chegar a questões interessantes e descobrir quem são os proprietários, e depois começa-se a chegar a uma situação em que há, de facto, zonas que é quase impossível descobrir os proprietários, e quase certeza que há zonas que já não o proprietário nem sabe se tem aquela terra ou não. Portanto, é estas situações. Porque é um avô que já foi para o Brasil e que sabia onde é que eram os marcos. Depois é o filho que está cá, que o avô diz que eram aqui, mas o filho, entretanto, foi para Lisboa, quando vai lá, já não se lembra muito bem. E isto, parecendo que não, aqui há 20 ou 30 anos era raro, mas hoje começa a ser muito frequente. E cada ano que passa, estas situações vão aumentando. E nós estamos a apanhá-las com esta questão das IFE, começamos a ver que isso acontece. Agora,
para o Pedro descansar um bocadinho, só de explicar que as IFE não está constituída, quer dizer, fez-se todo o processo para a Constituição, já temos a área suficiente para ser constituída, não está oficialmente constituída, porque, de facto, não queremos assumir uma responsabilidade a partir do momento em que fica constituída. Temos que fazer um plano de gestão florestal, temos que fazer uma série de coisas que também não queremos assumir enquanto não há um apoio, porque os proprietários não são eles que nos vão dar esse apoio. Por isso, só explicar que a ZIF não está oficialmente constituída, está em processo de constituição, que nos obriga a ter duas reuniões por ano, pelo processo legal que atualmente existe. Essas reuniões têm sido aproveitadas para tudo isto, para fazer candidaturas ao PRODER, e os proprietários têm vindo cada vez mais, isto tem um efeito positivo até de educação dos próprios proprietários. Uns veem a minha terra limpa, também quero ter a terra limpa, vêm ter connosco, isto começa a ser bola de neve. Portanto, de facto, é um instrumento que deveria ser reabilitado com o próximo quadro comunitário. Isto faz todo o sentido, seja ZIF, seja outra coisa, mas com esta função associativa.
Associativa, exatamente. Sim. Porque, vamos lá ver, desde 2010 que o Fundo Florestal Permanente fechou o apoio às IFES, o que dizem que nessa altura fechou porque fizeram-se muitas IFES aldrabadas, entre aspas, porque aí tinha uma política, a meu ver, completamente errada, que era dar o dinheiro à cabeça, nunca se faz isso, enfim, deram dinheiro, tomem lá dinheiro para fazer as IFES, e as pessoas pegaram o dinheiro e uma parte não fizeram. Portanto, devia ser um bocado ao contrário. No caso de casos em que já se chegou, conseguiu-se arranjar as pessoas, então tem um prémio para isso. Se o Fundo Florestal Permanente fizer isso, não vai desbanjar dinheiro, só vai gastar dinheiro em ZIFs, de facto, interessantes, e isso era muito importante que seja retomada, essa função do Fundo Florestal. Portanto, a questão do declínio da atividade da resina, eu já expliquei, portanto, que é por causa da concorrência da China. Hoje em dia verifica-se esse problema. Curiosamente, a China está hoje em dia, e se foram os industriais que me falaram nisso, que eles vão lá negociar, eu nunca fui à China, mas eles, nestas conversas falei muito com eles, e o que eles me dizem é que, há 5 ou 10 anos para cá, a China está a começar a ter problemas de êxodo rural, ou seja, estão a ir pessoas para as cidades e estão a começar a abandonar o crescimento económico que deu para isso. E o que acontece? Já não existe a mão de obra sem preço a produzir resina, e a tendência do preço da matéria-prima está com tendência para subir. Daí eles começarem-se a voltar para a nossa situação. É muito interessante a questão do grupo económico da resina. São as 4 ou 5 empresas que existem, são todas empresas familiares que vêm das antigas fábricas da primeira transformação. Quer dizer, é um setor interessante que eles souberam dar a volta e passaram da primeira transformação para a segunda transformação, que aliás é muito mais, acrescenta muito mais valor acrescentado, mas a trabalhar com matéria-prima importada. E são 4 ou 5 famílias que, no fundo, fizeram isto, ou pessoas trabalharam nessas fábricas. Há aqui um cluster, antes falava-se na Itália, que tinha o cluster de determinadas fileiras. Aqui em Portugal tem esta questão da resina, muito interessante, uma que devia ser acarinhada, porque é interessante para o país também em termos de florestais.
Apoiar a regeneração natural e não tanto...
Pois, em relação a apoiar o pinhal que já existe, ou seja, existe hoje em dia uma área pinhal suficiente para que as indústrias querem consumir, e é muito mais rápido e é muito mais lógico do ponto de vista económico não deixar, por exemplo, arder as regenerações naturais que estão em mação e cerdual, etc., por aí fora. Tem dos incêndios de 2003, 2005, que hoje em dia temos pinheiros com 4 ou 5 metros de altura, com uma densidade brutal, em que ganha-se imenso tempo fazendo o desbaste, mais rapidamente vai começar a produzir, do que gastar esse dinheiro a fazer uma nova plantação. Eu acho que o PRODER, o PDR, devia, enquanto não conseguir aproveitar a regeneração toda que existe, não devia dar dinheiro para plantações, porque porque o dar dinheiro para plantações, o que acontece? E aconteceu no passado, infelizmente. As pessoas plantaram, depois não limparam o mato, aquilo ardeu. Aproveitar a regeneração já está mais próximo da fase de produção, está mais próximo da sustentabilidade. Não quer dizer que não se apontem plantações.
Atenção ao tempo.
Está bem.
Não, a questão da inequalidade seguida ao fogo, portanto, aqui uma discriminação positiva para o Pinheiro, no próximo PDR, apoiar.
Sim, sim. Pois, a questão do Pinheiro, a justificação do Pinheiro no PDR é muito lógica, é o benefício ambiental que presta. E, aliás, a nova PAC está toda voltada para pagar bens públicos. Então, não há produto florestal que, neste momento, consiga produzir tantos bens públicos como o Pinhal resinado. E isso, depois podemos falar com mais calma por isso, eu posso explicar melhor, que o tempo é pouco, mas podem ter a certeza. E que nunca foi apoiado. Pronto, eu se calhar não consigo responder a tudo, mas...
Muito bem, queria agradecer à Geoterra a documentação que aqui nos deixa, pelo menos este documento PowerPoint, que será distribuído pelos senhores deputados.
Um CD
também. Garantir-vos que da parte da Comissão há toda a disponibilidade, todo o interesse em receber informação adicional que tenham e que nos queiram disponibilizar, será seguramente também distribuído. Agradecer mais uma vez a vossa presença e, senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.